está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
É muito curioso tudo isso, porque eu acho que nessa correria que você tem todo dia a dia, a gente deixa essas coisas passarem, né? E vai atropelando, vai comendo o que está mais fácil, vai se alimentando errado, respirando errado, ingerindo líquidos de forma errada, né? Às vezes pega uma coisa pronta, não me espera, né? Não tenho a paciência, não tenho tempo também, porque o dia a dia, realmente, ainda quando a gente tem filhos é mais difícil ainda, né? É uma correria e é carregado, né? E então, se a gente pensa em tudo isso, claro, a mulher, diante de toda a estrutura da sociedade, ela é muito mais sobrecarregada no dia a dia. Eu acredito, né? Então, há quem possa discordar de mim, mas eu acredito que as mulheres são mais sobrecarregadas. Porém, eu gostaria de entender o seu papel dentro dessa terapia com as mulheres, né? Você só atende mulheres, Maria Eduarda, você atende todo mundo. Como é que é essa questão da vaporização que você trabalha, esse trabalho com as mulheres? E por que que é tão importante esse autocuidado feminino? E por que que hoje, dentro desse tipo de terapia alternativa, ele se destaca, né? É diferente do masculino, né? A gente vê muitos trabalhos sendo desenvolvidos em torno da mulher, da figura da mulher, né? Queria que você explicasse isso pra gente.
Isso é uma coisa que eu sempre falo, quem me segue no Instagram e tá ouvindo ou vendo agora deve saber, ela vai falar isso de novo. Mas é que quando a gente fala de saúde do homem, saúde da mulher, né? Vamos pensar assim nas nossas memórias celulares, né? No nosso DNA. A gente tem memórias do nosso DNA desde os tempos paleolíticos, lá do tempo das cavernas. Então a gente tem esse registro físico mesmo, mais do que isso, do campo espiritual e tal. A gente tem isso, né? E quando a gente é mulher, além dessas memórias celulares que a gente tem do DNA mesmo ali, a gente tem as memórias uterinas, também cientificamente falando. Né? Então essas memórias uterinas, elas carregam memórias de até 7 gerações passadas, né? Então nós, como mulheres, temos as nossas memórias da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, tataravó, tataravó, até 7 gerações passadas. Então quando a gente fala de saúde feminina, a gente consegue, observando as patologias, as doenças das mulheres, tem doenças que são muito atuais, por exemplo, a endometriose, a síndrome do ovário policístico. Isso vem do quê? De uma psicossomática de tantas gerações reprimidas, de tantas gerações que não podiam ter, por exemplo, esse prazer sexual, essa conexão e esse seu autoconhecimento mesmo sobre o seu corpo. Então, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente está falando de cuidar e de, eu não gosto muito da palavra cura, mas de transformar os velhos padrões para que a gente consiga libertar as próximas gerações, né? Então, quando a gente fala em cuidar da mulher, a gente está falando em olhar para nós, mas também para a história de todas as mulheres que vieram antes de nós, né? Porque a gente acaba reproduzindo padrões que a gente nem sabe de quem é, e a gente vai ver depois, não é à toa que você está na reunião de família e vem alguém e fala: nossa, mas ela não é igualzinha à bisavó dela, que ela nem conheceu? Ela é igualzinha, porque ela tem isso no corpo dela, sabe? Então ela tem isso. Assim como os homens também deveriam ter mais espaço para eles cuidarem deles mesmos, porque eles têm muitos padrões para ser curados e para ser cuidados também. Só que eu sou mulher, então não tem como eu falar de homem, né? Então, assim, a minha terapia, eu tenho terapia que é para todos. Mas hoje eu me identifico mais, e o que mais me chega mesmo assim são as mulheres, por essa questão de eu ter ido atrás de me conhecer, né, e ter acabado cativando isso assim nas outras mulheres, né? E isso do autocuidado, toda vez que a gente olha pro nosso corpo, a gente tá dizendo, né, eu te honro, eu te reconheço, né? Então assim, 30 minutos por dia, você vai tomar um banho sozinha, que você se faça uma automassagem, que você desperte essas memórias celulares, né? Você está trazendo diversos benefícios para você e você está libertando a sua filha depois, porque você vai conseguir libertar aí esses padrões, e quando você vê ela fazendo, você vai conseguir, tipo, conduzir ela de uma forma diferente também, assim, né? E aí, quando a gente... Daí, formas de autocuidado, né? Desde você tomar um banho, relaxar sozinha, você conversar com seu corpo, a vaporização, né? A vaporização é interessante, porque é um tabu também, né? Quando a gente fala da vaporização uterina, assim, tem gente que fica de cabelo em pé e fala: meu Deus, que besteira que é isso, né? Mas é uma técnica milenar também, de limpeza, né? Tanto uterina, física, quanto emocional, quanto espiritual. A ginecologia convencional diz que não tem eficácia. Mas aí eu digo, não é que não tem eficácia. Não tem interesse de estudo científico em cima dessa técnica. Por quê? Porque quando você faz uma vaporização, você está entrando em contato com o seu corpo, né? Então você vai começar a perceber o seu colo do útero, porque tem esses exercícios, pelo menos da maneira que eu conduzo, né? A gente vai trabalhar os exercícios pélvicos para a mulher ter consciência desse espaço que ela tem aqui, que é o ventre, né? Então a gente vai começar a trabalhar o toque para perceber o colo do útero, para ter essa percepção da fertilidade, né? Porque eu vejo que muitas mulheres hoje são escravas e vítimas mesmo, assim, de anticoncepcional e de métodos contraceptivos por não conhecer o próprio corpo, sabe? Porque se a gente fala, ah, mas a mulher pode engravidar muito fácil, na verdade a gente tem ali, sei lá, 7, 10 dias no máximo de período fértil, né? E a gente consegue perceber isso se tocando, percebendo nossa temperatura, olhando o nosso muco, vendo qual é a posição do nosso colo uterino, né? Muitas mulheres que eu atendo falam, ah, você tá tomando banho, aproveita e coloca o dedo e vê como tá o seu colo. A mulher fala, gente, pode? Não vou ficar doente, né? Tipo, não, isso daí é autoconhecimento, é o básico, sabe? Tipo assim, faça e sinta, né, como é o seu corpo, se conheça, sabe? Não precisa você ir no médico pra ele ir lá e te tocar e falar, você está no período fértil, vou te dar um anticoncepcional, né? Até porque quando a gente fala de anticoncepcional, assim, é uma coisa que é séria, porque às vezes os ginecologistas acabam dando anticoncepcional para as pessoas sem saber da história da mulher, sem saber se ela tem propensão, por exemplo, a uma trombose, sem saber se ela tem, sabe, alguma contraindicação, só vai dar ali o anticoncepcional e tudo bem, né? Mas enfim, daí voltando para a vaporização, né? Então não tem esse estudo científico, esse interesse no empoderamento feminino, né? Então, mas se você pensar, você toma um chá e ele tem efeito no seu corpo, você acha que quando você faz um vapor concentrado de erva, ele vai entrar diretamente na sua mucosa, não vai ter benefício no seu corpo inteiro, sabe? Você acha que o seu corpo não vai absorver imediatamente mais do que se você estivesse tomando chá? Né? Então as gotículas elas acendem e o corpo absorve, então o benefício de cada planta que você vai usar durante uma vaporização, ela vai ser assimilado, né? Sem contar que daí vindo dos saberes mais empíricos, dos saberes mais ancestrais, que hoje tem até a fitoenergia, né, que é do Bruno Gimenez, da Patrícia Cândido e tal, mas isso é uma sabedoria que vem muito antes deles, né? Os indígenas já tinham isso, de olhar as plantas, de saber o elemento, saber o que rege, a mensagem de cada planta, né? Então tem essa questão mais sutil também dentro do reino vegetal, assim, que vai estar ajudando, né? Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando a tansage. A tansage é uma planta que trabalha o nosso sexto chakra, a nossa intuição, né? Então ela, dentro da vaporização uterina, dentro da ginecologia natural, ela vai trabalhar os nossos traumas uterinos dessa vida, né? Já a ruda, ela vai trabalhar a nossa autoestima, o nosso plexo solar, ela vai fazer essa limpeza uterina já das memórias dos traumas uterinos da vida passada e antepassada, né? Então a lavanda, ela já vai purificar, ela já vai trabalhar a nossa comunicação, nossa expressão no mundo. Então cada planta, além dos benefícios fisiológicos, elas têm a parte também mais místicas, assim, tipo, que vai estar trabalhando junto nesse processo de vaporização. Fora que é um processo de escuta de si mesmo, você vai ficar de cócoras, né? Quem fica de cócoras hoje em dia, né? Assim, todo mundo deveria, mas assim, são poucas as pessoas que ficam, né? Quando a gente fica de cócoras, a gente traz esse aterramento, a gente está alongando lá da ponta do pé até a ponta da coluna aqui. A gente está estimulando essa parte do intestino, então a gente está fazendo o nosso corpo funcionar melhor. Então quando a gente faz a vaporização, não é simplesmente uma coisa mística, tem a parte mística, tem a parte de ritualizar. E ritualizar é muito importante também para a mulher, se a gente for pensar, né? Porque quando a mulher ritualiza, ela desperta essas células que eu falei agora há pouco, assim, né, das nossas ancestrais, e traz essa força da mulher que sabe do seu corpo, que sabe cuidar se alguém chega, né? Ela sabe de tudo que está em volta dela. Então desperta essa energia, né? Essa memória celular daquelas mulheres que não eram domesticadas, que não eram domadas, que elas podiam ter o seu direito de escolha e que eram donas e rainhas de si. Então, quando a gente ritualiza, a gente traz essa força do empoderamento, né? Então, é importante, assim, que a gente passe os nossos ritos, cada uma como se identifica, assim, né? Mas a vaporização é uma das formas de rito para se conectar com essas memórias celulares, né? É, acho que seria isso da vaporização e do autocuidado.
Nossa, incrível todo esse conhecimento, que eu acho que eu desconhecia muitas coisas, achava que entendia, mas na verdade desconhecia muitas coisas, né? Quero mandar um alô para todo mundo que está nos escrevendo aqui. A Andrea colocou aqui, ó, muitos cuidados de nossas pretas velhas e ancestrais, antigamente bruxas, hoje são as mulheres do sagrado feminino, sorte que tive minha mãe mestra, né? E ela ainda colocou, ó, tempo passou, mas os benefícios são os mesmos. As pretas velhas já nos deixaram esse legado, para mim nada de diferente. Enfim, cada uma com seu cada um, e tá tudo certo. Rituais que minha mãe sempre me alertou. E ela ainda citou a Adriana Mion, aqui ó, nossos papos de segunda e quarta. A Leilane Braga colocou uma dúvida. Maria falou que quando nós curamos, curamos nossas filhas. E quem é mãe de meninos? Cura o feminino nos cílios homens? Olha que pergunta interessante, gente. Achei muito interessante isso. Então, eu só vou terminar de ler aqui, daí a gente já passa essa pergunta para você, Maria. Hoje chamam vaporização e a mãe sempre chamou de banho de assento. A Andréia contou aqui, né? E daí também, vamos ver aqui, a Isabel colocou o papo bom, o papo está ótimo. E também o Luciano, sempre presente, um beijo, Lu, obrigada por acompanhar o programa. E a Leilane Braga ainda colocou, Maria Luz para nossas vidas, que maravilha ter essa oportunidade. Então, vou voltar à pergunta aqui da Leila, Leilane, que eu achei muito interessante. Maria falou que quando nós curamos, curamos nossas filhas. E quem é mãe de meninos? Cura o feminino nos filhos homens? Maria, com você.
Sim, cura. Porque até a gente estava falando isso também nos bastidores, foi uma das coisas que a gente falou, né? Que essa coisa da cura do feminino, da conexão com o feminino, é só para as mulheres? Não, é para os homens também. Porque se a gente pensar, a gente tem a energia yin e yang dentro da gente. A gente tem o feminino e o masculino dentro da gente. Assim como os homens têm o feminino e o masculino dentro deles, sabe? E quando a gente desperta e se empodera dessa energia feminina, né? Por que a gente fala hoje mais da energia feminina do que da masculina? Porque os homens, eles foram dominando essa energia masculina, essa energia yang, foi dominando tanto o mundo que está em desequilíbrio. Então, quando a gente fala de feminino, não quer dizer que a gente quer colocar o feminino lá em cima e o masculino lá embaixo. Quer dizer que a gente quer colocar em equilíbrio para que a gente consiga se tratar com respeito. E daí eu vou até compartilhar uma coisa que a gente falou também hoje nos bastidores, né? Eu tava lendo um livro, e aí eles trazem assim que lá no tempo paleolítico, né, não tinha isso assim de segregar os papéis, né? Cada um fazia aquilo que sentia à vontade, que se sentia capaz de fazer. Então as atividades, né, eram tudo de igual para igual, né? E a sociedade, elas eram matrifocais, então essa energia feminina reinava, né? Então era papel da mulher, por exemplo, cuidar do alimento, distribuir e tal, mas assim, a energia feminina era predominante e fazia com que as coisas fluíssem sem briga, sem guerra, sem atritos, né? E aí eu tava lendo nesse mesmo livro, que é muito bom, gente, é O Despertar da Deusa, que é um compilado de saberes de várias mulheres, assim, e aí elas trazem todo um contexto histórico, assim, das mulheres mesmo, bem forte, traz as raízes afro-brasileiras, assim, que é muito forte mesmo, assim, né, tipo, a África como sendo o centro, assim, né, da humanidade, muito especial. E aí eles falam que foram desenterrados, assim, em alguns lugares, tanto na África, quanto na Europa, quanto em diversos lugares diferentes, né, civilizações que eram matrifocais e que não eram encontrados instrumentos de guerra, que não tinha armas, né? Então eles não brigavam entre eles, assim, né? Então era tudo resolvido de maneira mais harmônica. Então quando a gente fala em resgatar esse feminino, a gente fala em resgatar essa pacificidade, né? Essa relação mais pacífica entre os seres, sabe? Não quer dizer que eu até... Quando eu falo assim, é sagrado feminino, não gosto muito também, porque dá a impressão que todo mundo tem que estar de saia, cabelo comprido e pena no, na orelha. E não é. né? Tipo assim, quando a gente fala nesse despertar do feminino, quer dizer despertar essa energia pacífica, né? Porque, ah, mas tem mulher que é mais agitada e que gosta de brigar e tal, tudo bem. Não tô falando que a mulher ela tem que ser delicada, que ela tem que pôr florzinha no cabelo. Até porque eu e a Joana tava falando agora há pouco, que nós não somos muito assim de ficar se enfeitando. E quem me conhece sabe, assim, que eu sou meio alargada mesmo. E tudo bem, assim, não tem problema, né? Eu tô dizendo, assim, que a energia feminina, a energia yin, ela é mais pacífica, ela é mais amorosa. Mas tem homens que têm energia yin muito mais aflorada. Tem mulheres que têm energia yang muito mais aflorada. E isso não tem problema, faz parte daquilo do autoconhecimento. Então, sim, é possível a gente curar os padrões do nosso filho curando o nosso feminino. Por quê? Porque a gente, com o nosso feminino curado, a gente vai ser espelho para aquela criança. Então, quando ele vê outra mulher, quando ele vai ver, né, outro homem, ele vai saber respeitar, ele vai saber, né, como é que se deve tratar uma mulher, assim como deve se tratar um homem, com igualdade e com respeito, né? Então, eu acho que é disso que a gente, quando a gente fala de cura, é isso, né? Do sagrado masculino, do sagrado feminino, esses termos assim, é de nada mais é do que tratar o outro com respeito, sem querer ser mais, sem querer subir em cima, sem querer impor, colocar na caixa que a menina pode isso e menino não pode isso, né? Então é mais ou menos isso, assim, eu acho que é possível essa cura, assim, através da nossa cura, curar as próximas gerações, né? Eu falo filha, gente, mas não é... É porque eu tenho uma filha, daí eu sempre falo meio que de mim, assim. Mas é nesse sentido, é possível a gente curar as próximas gerações curando a gente mesma, assim, no fundo, né?
Com certeza, eu queria passar a fala pra Aline, que tá quietinha ali, assim, ó, só observando, ouvindo. A Aline é muito boa no ouvir, né? Não é à toa que ela é psicóloga. Antes quero ler aqui a fala da Andréia, fantástica, pra gente dar uma risada no meio de tudo isso, porque a Andréia é uma figura, né? A Andréia colocou aqui: eu adoro uma treta e nem por isso não sou feminina. A gente sabe que você adora uma treta e a gente sabe que você é super feminina, Andréia. E a Andréia também colocou: eu sou feminina e feminista também, não odeio homem, falo sobre equidade e não sobre igualdade. É isso aí, ninguém quer ser igual ao homem, né? Vamos lá, né? Mas, Aline, eu queria que você, com todo esse conhecimento que a Maria passou agora pra gente aqui, também como terapeuta, né? Você como psicóloga, queria que você falasse sobre como é que é essa tua experiência dentro do consultório, numa consulta, assim, né? Como é que você vê essa questão da feminina, do autocuidado, né? E da importância disso até para uma relação amorosa e sexual, né? E como o próprio amor romântico acaba destruindo tudo isso, sabe? Esse cuidado, porque ele fere muito a mulher, né? E como ele destrói esse autocuidado, que é uma coisa que você sempre traz aqui pra gente. Então, passo a fala para você, Aline.
Quando a Maria Eduarda fala do autoconhecimento, realmente é com muita propriedade. Isso é fundamental e, infelizmente, o que a gente percebe na clínica é que muitas vezes isso vai sendo deixado de lado ao longo do tempo, né? Então, muitas mulheres aparentemente vão guardando em algum lugar que depois não sabem onde, a própria questão mesmo do feminismo também.
Uma boa noite a todos e até semana que vem.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.